Boa noite. Falaremos de algo que é muito comum, que praticamente todos nós tropeçamos de vez em quando. Um defeito que eu chamaria capital, com muitas consequências. E isto se chama a ira e a cólera. Falaremos de serenidade e de paciência, dos antídotos desejáveis contra a fúria e a raiva, e falaremos também qual a nossa atitude correta frente ao erro, se é sempre culpar o outro ou se é melhor reconhecer. Como sempre, nos iniciamos nossas palestras com palavras dos nossos sábios, palavras sagradas, palavras emitidas muitas vezes centenas de anos atrás e muitas vezes milênios atrás, mas sempre atuais para todos os tempos. O rei Salomão, mais sábio dos homens, já dizia no Eclesiastes: Al tibael beruchacha lichos. Não se apressa para seu espírito ficar raivoso. Que kas bechek xilim yanuach. Porque a cólera, ela habita o coração dos tolos, dos loucos, talvez. No Talmud, nós temos uma dica. Na Gemara Shabbat Kuf Hei, Rabbi Shimon ben Elazar, o famoso Rabbi Shimon, diz o seguinte: aquele que rasga sua roupa porque ele está nervoso, quebra objetos, me fazer uma otav, joga dinheiro, harei o que houver da vodazara. É como se fosse um idolatra. Isto é a arte do Yetzer Hara. Kach umanuto shel Yetzer Hara. Palavras muito fortes. Dizer, um homem raivoso é comparado pelos nossos sábios a um idolatra. Por quê? Porque naquele momento ele perde o controle de si totalmente. A mente dele está dominada pelo negativismo, pela raiva, pela ira. Quer dizer, ele está servindo ira e ódio. Ele não serve mais Deus. Normalmente o homem tem um semblante divino, tem a faísca divina, de vez em quando domina a situação, de vez em quando não. Mas um homem raivoso, ele está alterado, ele está se perdendo. Naquele momento, diz os nossos sábios, ele perdeu a fé. Se ele acreditava realmente que Deus é o dono da situação e que nada acontece por acaso, ele não teria caído nesta raiva. Se ele ficou raivoso, falta de fé. Nós temos uma dica num outro trecho do Talmud em Nedarim. Amar Rabba Baravuna, aquele que fica com raiva, afilo a Shechina e Nachashuva Kenegdo, mesmo a divindade para ele não presta mais. Kol mine Gehenom Sholtimbo, todo tipo de infernos estão dominando esta pessoa. Palavras fortíssimas. Se ele estudou, ele vai perder seu estudo. Mosif tipshut, ele vai aumentar a tolice. E alguém que fica com ira, diz os nossos sábios, beyadua sheavonotav merubim mischuyotav. Com certeza, este homem tem mais pecados que méritos. Ainda diz Reish Lakish, o grande sábio, qualquer homem que cai na ira, im chacham hu, se ele é um sábio, vai perder sua sabedoria. S'il y a un prophète, nevoato mistaleket. A clarividencia, a prophétie va partir de lui. Moridim oto migdulato. Et il va cair spirituellement. Que estamos vendo aqui palavras muito fortes dos nossos sábios, e não à toa. Homens raivosos, chayem enam chayim. A Gemara diz em Psachim, a vida deles não é vida. Estão se consumindo a cada instante o fogo interno, a cólera, está envenenando a vida deles. Não estão conseguindo dominar a situação. Temos Yerushalmi que diz: Af vechema, raiva e ira, malachei chabala. São demônios, são anjos terroristas. Estão ouvindo as palavras dos nossos sábios que se cuidam bastante? Eles dizem que a raiva e a cólera são anjos terroristas. E agora vê o pior de tudo: Kol ha-koetz mekatzrim chayav. Aquele que fica com muita ira abrevia-se a vida dele. E talvez temos que interpretar isto fisicamente. O homem que fica com raiva, estoura pavio curto para cada coisa, ele está atentando à saúde dele, simplesmente. Isto é comprovado. Em outras palavras, não tem dúvida que isto é um dos graves defeitos dentro da personalidade, a raiva. Não controlar as emoções, os impulsos fortes, a fúria. Nós temos até o mais grande dos profetas, Moshe Rabbeinu. Nossos sábios nos dizem que em três lugares nit'alma mimenu halakha. Ele perdeu o conhecimento da lei. Moshe Rabbeinu, que ele é otorgador da lei. Três lugares perdeu a halakha. Por quê? Porque ele entrou num estado de raiva. Ficou chateado. Não vamos usar raiva para Moshe Rabbeinu, que é um ilustre profeta, o pai de todos os profetas. Mas mitorkas balichlal ta'ut, diz nossos sábios. A raiva pode induzir no erro. E Moshe não soube responder quando foi realmente questionado em perguntas. Por exemplo, cacherização de clima terrestre, leis de Shabbat e outras coisas deste tipo. Aliás, Maimônides diz: qual foi o pecado que Moshe bateu na rocha para não merecer entrar na terra de Israel? Afinal, qual é o problema? Ele bateu, saiu água. Qualquer um de nós que é capaz de bater na rocha e sair água, sem dúvida, estaria muito bem. Diz Maimônides que o povo que estava ao redor, Moshe deu uma impressão como se fosse que Deus está chateado. Moshe disse: Shimuna Hamorim, escute vocês, rebeldes. Moshe se dirigiu a um povo com uma força, como se fosse gritando, repreendendo eles. E não era o caso. Ele deixou transparecer como se Deus está chateado com o povo. E isto, nos olhos do Todo-Poderoso, é grave. Meus amigos, a ira não somente acaba relacionamentos entre amigos, parentes, sócios, cônjuges, mas a ira é extremamente perigosa, porque o homem se altera e pode chegar a fazer coisas que jamais ele faria. Jamais. Nossos sábios nos contam uma história incrível. Maase bebet knesset shel Tveria. Aconteceu numa sinagoga em Tiberíades, 1700 anos atrás ou mais. Houve uma discussão entre Rabbi Elazar e Rabbi Yossi. E a discussão ficou esquentando. E deve ser que tinha adeptos, alunos, que quando tem uma discussão brava gostam disto e colocam mais lenha na fogueira. E começou uma discussão forte, até que rasgaram uma das folhas do Sefer Torah.
Dizer, um pegou, o outro pegou, puxaram, rasgou o Sefer Torah.
Naquele momento, lá estava presente Rabbi Yossi Ben Kisma. Quando Rabbi Yossi Ben Kisma viu isto, ele falou, olha, será que uma sinagoga deste vai aguentar e não vai se tornar um dia uma casa de idolatria? E o final da história é que este lugar se tornou um lugar de idolatria. Esta sinagoga. A gente não sabe até onde uma briga pode levar. O grande sábio, o José de Lublin, dizia, é melhor uma paz falsa que uma verdadeira briga. Melhor que seja uma paz meio falsa, um sorriso assim meio, é melhor uma paz falsa que uma briga derradeira, sem dúvida nenhuma. Ainda dizem os nossos sábios, aquele que joga no meio da sua cólera, ele joga pão no chão, joga dinheiro, assim como se fosse, e não niftar atchitztarech labriut. Este homem não falece antes de empobrecer. Já que você desprezou o pão, o alimento básico, e ainda pega dinheiro e joga, Deus nos livre lá em cima, estou interpretando o que você não precisa. Nós sabemos que existe até um dia no qual tem que se cuidar mais da ira que outros dias. E isto é a sexta-feira à noite. Principalmente casais. Casais jovens e menos jovens. Assim dizem os nossos livros. Que sexta-feira à noite, o Satã está colocando esforços dobrados para armar uma briga bem feia na família. Só que acontece? O marido chega, trabalhou a semana inteira, já não aguenta mais, finalmente chega da sinagoga, do Kabbalat Shabbat, ah, o peixe está um pouco salgado demais, por que você não colocou aqueles pratos que eu gostei? Por que que isso? E ele responde, começa aquele ping-pong perigoso, é uma briga. Ou fala para o filho, porque você chegou tarde na sinagoga, ou porque você não viu, é por isso. E começa uma discussão, você tem que se cuidar muito na sexta-feira. E isto é a interpretação que está escrito na Torá. Vocês não vão consumir fogo nas suas moradias no dia do Shabbat. So, literalmente, obviamente, nós não acendemos nenhum fogo no Shabbat, como todos sabem isto. Mas, simbolicamente, cuida-se do fogo da briga. Cuida-se do fogo da ira, da fúria, para ele não acender na sexta-feira à noite. Seja cuidadoso. Ainda dizem os nossos sábios que aquele que se enfurece demais, enav kehot, os olhos, a vista enfraquece. E aliás, já escutei de pessoas que pegaram um derrame no meio da cólera, derrame no olho. Interessante. Que, aliás, isto é a explicação que o velho patriarca Isaac está escrito que ele ficou cego no final da vida. Quem olha o versículo anterior que a Torá está dizendo, Vatiena morat ruach, aquelas esposas de Esaú que faziam idolatria em casa, deixava isto uma situação bem irada, bem tensa em casa. E Yitzhak ficou cego. Kas mesalek et hamaor. A ira tira a luz dos olhos. Palavras fortes, sem dúvida nenhuma. Nossa intenção, obviamente, não é de assustar ninguém, mas nós temos a obrigação de entender quanto que isto é nocivo. Quando os nossos sábios dizem que uma pessoa pode ser reconhecida através de três coisas. Bequiso, o bolso. Becoso, o cálice. Becaço, com sua ira. A gente reconhece quem é a pessoa
quando ele tem que colocar a mão no bolso. Alguém pediu uma ajuda, um amparo, um pobre estendeu a mão, ignora, faz que se não viu, atravessa a rua, você já reconhece que tipo de pessoa que é. Depois, tem pessoas quando bebe demais, sai palavrões, sai palavras fúteis, coisas terríveis, palavras de baixo calão, brincadeiras indecentes. A gente sabe que a bebida entra, o segredo sai. Se a pessoa é sábia e tem, na verdade, muito conhecimento, pode ser que até ele vá revelar isso. Mas se tem futilidade, você reconhece quem é as pessoas. E a terceira coisa com a qual você reconhece o indivíduo é no momento de ira. Apesar que os nossos sábios dizem Al tadun et chavercha b'sha'at ka'aso, não julga a pessoa. Julgar, jamais. Mas reconhecer um pouco, podemos reconhecer sim. Ou a pessoa que sempre está raivoso, sempre zangado, jamais tranquilo, sempre... alguma coisa. Por quê? Nossos sábios dizem que normalmente há um medo. E a pessoa quer superar este medo. O medo que lhe está inadequado, que lhe está ineficiente, falta de autoestima, falta de estima pessoal. Só ele quer encobrir isto e sempre falando alto, brigando, sempre brigante, sempre atacando, pensando que a melhor defesa é o ataque, mas não é. Porque quem sai perdendo sempre é o homem que se estourou. Ele arrepende-se, ele ficou fora de si, falou coisas que não devia, não consegue mais controlar. São situações horrorosas, horrorosas. A tranquilidade é uma virtude tão grande. Ser capaz de conter as emoções, responder devagar, não responder aos insultos. Quem disse que precisa responder para tudo? Onde é que está escrito isto? Deixa eu falar. Nós vimos semana passada, e repetimos isto esta semana, aquele famoso Pirkei Avot na ética dos pais. Arba midot bedeot, tem quatro tipos de comportamentos. Tem aqueles pavio curto, noach lichos, ele realmente estoura, se zanga rápido, mas pelo menos se reconcilia rápido. Tem outros que dificilmente lhe se zanga. Mas para se reconciliar, olha, tem que suar. Agora existe o homem piedoso, Hassid. Esta é a qualidade desejável. Kasheh lichos venoach leratzot. Se zanga com dificuldade e se reconcilia rapidamente. Este é o melhor. E o pior de todos, obviamente, não precisa nem mencionar, é aquele que se zanga rápido e que realmente não se reconcilia quase nunca. Este não é um devoto. E o Talmud nos diz que havia um homem que era a paciência em si. Mas ele era paciente, talvez pela humildade do lar que ele vinha. Porque a paciência está muito ligada, como nos veremos um pouco mais para frente, com a humildade. Este homem se chama Hillel, o grande sábio Hillel. Nossos sábios dizem que não dava para deixar Hillel zangado. Tem pessoas que são tranquilas, tem pessoas que são conhecidas, que eles são calmos, inspira o calmo, tranquilidade. Tem um médico aqui em São Paulo, não vou falar nomes, mas é conhecido. Você vai falar com ele? Sim, como está? Fala tranquilo. Só de ouvir falar, você já se acalma. Ele é tão tranquilo, tão calmo. É o paradigma, na verdade, da tranquilidade. É um prazer. E tem pessoas que, pela calma deles, eles contagiam os outros. E outros que deixam o ambiente nervoso. Quem sai de lá, sai nervoso. Porque a gente sabe que a pessoa contagia. Hillel era um homem extremamente paciente. A tal ponto
que dois alunos resolveram: vamos apostar se alguém de nós é capaz de enfurecer Hillel. Era uma sexta-feira à tarde, antes do Shabbat, apostaram 300 zuz. Zuz era a moeda talmúdica naquela época. Hillel está tomando banho, vocês podem imaginar a situação, e de repente um desses alunos toca na porta, tira ele do banho e faz uma pergunta absolutamente ridícula. Por que que os babilônios têm, na verdade, a cabeça mais larga? E depois Hillel calmamente responde e volta para se ensabonar. 5 minutos depois volta o mesmo homem e pergunta uma pergunta: mas me fala por que que os pés dos africanos são mais largos? E assim diante, o Talmud nos conta toda a história que não é necessária neste momento. Mas o final é que este homem falou: olá Hillel, não aguento, espero que não tenha outros como você, porque por causa sua acabei de perder algumas centenas de zuzim. Respondeu Hillel: vale a pena, mas o importante que Hillel não perde sua paciência. E realmente o Talmud nos diz que Deus gosta daqueles que não se zangam. A paciência é uma grande virtude, a tolerância, saber escutar, de vez em quando engolir a seco, não responder. Isto se chama na linguagem da Hassidut e da Kabbalah Mohim de Gadlut. Ter um cérebro, ter um intelecto grande, você é capaz de absorver. Uma criança não é capaz. A criança, você só olhou já um pouco torto, já chora. Abriu a boca, deu uma pequena bronca, já chora. Isto se chama Mohim de Katnut. Já que o intelecto é pequeno, ele chora rapidamente. Mas aquele que tem um intelecto um pouco mais largo, ele absorve. Ele absorve uma crítica, ele absorve um insulto, até uma ofensa. Ninguém vai morrer disto. Agora, uma briga não traz bênção nenhuma. Não traz bênção nenhuma. Lo matza HaKadosh Baruch Hu kli marzik bracha el ha-shalom. Nós sabemos que o maior recipiente para trazer a bênção de Deus é a paz, a tranquilidade, a harmonia. Tudo que não tem briga, tudo que não tem ira e fúria. Aliás, esta virtude que estou mencionando, de não responder, de muitas vezes ficar calado, como diz o rei Salomão, alta nexil que ivalto pentashvelo, não responde ao tolo para não ser parecido a ele. Esta era a qualidade da família de Raquel, Rachel Imenu. Ela foi enganada pelo pai. Na noite de núpcias, tudo estava combinado, chegou aquele malandro Lavan, tirou Rachel e colocou Leá, que era extremamente parecida com ela. Vocês podem imaginar a vergonha da noiva esperando por este momento? Ficou calado, para não envergonhar a irmã. Aguentou. Nossos sábios dizem que os filhos tinham a mesma qualidade. Yosef estava chateado que a mãe dele ficou enterrada na beira da estrada. Todos ficaram enterrados no mausoléu de Hebron, na Maarat HaMakpelá, famosa. A mãe dele colocou, não falou, guardou dentro, não se zangou, controlou seus impulsos. Shaul era discreto. Esther, que era da mesma família de Raquel, da tribo de Benjamim, Ein Esther Magedet et Moladeta Vetama. Ela não fala sua identidade. Pessoas caladas. Não precisa responder para tudo. Quem diz que tem que armar uma briga a cada 10 minutos? Com todas as pessoas diferentes a seu redor. Aliás, o Talmud diz que quando se procura alguém para casar com sua filha, com seu filho, e se a família tem o nome de ser uma família calada, discreta, recatada, é uma qualidade. Não é timidez, é uma qualidade. Não é medo, é bom. Quem sabe descendentes diretos de Raquel e Mel. Existe uma palavra dos nossos sábios no livro Orchot Tzadikim, que diz o seguinte: o homem dominado pela ira, ele nega felicidade a si mesmo. Simplesmente ele está fechando a porta da felicidade. O Hida, grande mestre Chaim Yosef David Azulay, diz que quando somos irados e nervosos, muitas vezes a gente joga coisa. O que se joga no momento de ira? Tikrovet avodah zarah. É como se fosse uma oferenda para a idolatria. Existe uma dica judaica bem antiga. A raiva, ela simplesmente coloca ferrugem em cima do raciocínio e do intelecto, o sechel, a tal ponto que a pessoa não consegue mais discernir entre o bem que tem que fazer e o mal que tem que se afastar. Está surgindo uma ferrugem em cima do cérebro e vai ferrujando cada vez mais. A ira, ela simplesmente coloca um véu na frente dos olhos que a pessoa perde os valores corretos. Ele se perde e não enxerga mais. Consta nos nossos livros, Sefer Hassidim, que a raiva é uma coisa atrativa. Ela pode seduzir a pessoa como o álcool e como as drogas. Estão ouvindo uma coisa dessa? Em outras palavras, existe uma adição à raiva. A pessoa uma vez, duas vezes, três vezes se acostuma e pensa que pode gritar todo o tempo. Vai virando costume. Como a pessoa que consome álcool ou produtos químicos e não percebe, acaba ficando dependente. O Sefer Hassidim Rabbi Yehuda Hassid, século 11 ou 10, já escreve que a ira é aditiva. Do outro lado, quando uma pessoa fica sereno, não responde, perdoa, já falamos neste recinto, Deus perdoa para ele todos os seus erros. Kol ha-ma'avir al midotav, mochlim lo al kol avonotav. Olha, se alguém te insultou e você soube se conter e não respondeu, você está agora branco, sem mácula nenhuma. Deus apagou todos os teus erros. Extraordinário. Em psicologias modernas, alguns dizem que é importante que o homem tenha uma válvula de escape. É bom que de vez em quando ele estoura, assim ele fica mais tranquilo, mais manso em casa. Alguns vão num restaurante grego e pegam alguns pratos e quebram, se acalmou, agora pode voltar para casa. Isto não é judaico. Isto não é o que o judaísmo diz. Esta forma de não controlar os impulsos, não. O judaísmo tem uma outra receita que nós vamos ver daqui a pouco. A pessoa que fica irada e que deixa esses impulsos sair, mesmo que seja de vez em quando, a gente não sabe até onde vai. A pessoa se altera. Olha uma pessoa que está raivosa. Num momento, mas repetidamente. E de vez em quando entra e briga e esquenta. E você está vendo fogo na sua frente, não consegue acalmá-lo. Ele está alterado, é uma outra pessoa. Não é ele. Você não consegue falar com ele. Está destruindo relacionamentos, como falamos. É uma coisa terrível. Os médicos dizem, sem dúvida nenhuma, isto ataque sangue, estômago, digestão, úlceras, tensão sanguínea, coração nem se fala. Maimônides, o nosso grande, grande mestre, Maimônides diz que o homem sempre deve procurar o caminho do meio, a linha mediana, o que se chama na literatura dele Shvil HaZahav, o caminho de ouro. O que significa? Se alguém, por exemplo, é muito pão duro, muito, muito pão duro, no extremo, ou ele é muito esbanjador, isso são dois extremos, tem que procurar o caminho do meio, ser generoso, normal, sempre procurar a linha do meio, nunca procurar os extremos. Um que está medroso, tem muito medo, o outro não tem medo de nada, ele está disposto a pular de qualquer... exagerado. Seja um homem corajoso, mas na linha do meio. E Maimônides se estende nisto bastante no seu livro, 8 capítulos, que é uma introdução à ética dos pais. E também fala disto nas leis de comportamento, Hilchot Deot. Mas, diz Maimônides, tem duas exceções. Tem duas exceções que o homem deve procurar o extremo e não a linha do meio. Quais são? Um é a arrogância. Tem que fugir disto ao máximo. Procurar o máximo, máximo de humildade, de simplicidade. Fugir da arrogância e da vaidade. E a segunda, diz Maimônides, que tem que se afastar milhas e quilômetros, é a raiva, a fúria, a cólera. Foge disto. Seja paciente, calmo, tranquilo, sereno. O máximo possível. Aliás, fazendo isto, estamos seguindo o exemplo de Deus. Valarta bidrachav, sobre o Todo-Poderoso, está escrito, Erech apayim, Deus impura a sua ira, ele é paciente, e nós também, ele quer que a gente seja paciente. Assim como ele é bondoso, ele nos ensina a ser bondoso, piedosos, e assim diante. Só que acontece? Hoje, infelizmente, ficou muito normal numa conversa, você está me deixando com raiva, e raiva aí, raiva aqui, raiva lá. A coisa, se desculpar, já não existe mais. Imagina, isto saiu, parece, do dicionário. Qual é a posição da Torá? A Torá diz o seguinte, você tem que se conscientizar que não há motivo para ficar zangado. Não dar escape e de vez em quando ficar irado. Não. A nossa consciência, o homem objetivo que estuda, que aprende, vai chegar à conclusão que não tem motivo para ser zangado. Desta forma, pelo menos. Vamos pegar duas histórias para entender o que eu estou falando. Vamos pegar primeiro uma história de um tzadik, de um grande justo. Havia um grande tzadik chamado Reb Michel de Zlotchov. Já mencionamos ele, um homem que vivia numa pobreza extrema, grande justo, 250 anos atrás. Apesar da pobreza, ele tinha em casa um objeto sagrado, que era o tefilim do pai dele. Rabbi Yitzhak Drobovich era um grande tzadik também. Este tefilim, muita gente já ofereceu para ele fortunas, ele jamais vendeu. Era a única coisa que ele tinha de valor em casa. O resto, pobreza máxima, indigência, eu diria. Um dia chegou perto da festa de Sukkot. Em toda a cidade de Zlotchov não tinha aquele etrog, o fruto que precisa, o citro, para a Sukkot, para a festa. Ninguém trouxe. Já chegou a véspera de Sukkot, quando por acaso passou pela cidade de Zlotchov um vendedor, um negociante, ele tinha um etrog, ele falou, estou disposto a vender, mas uma fortuna, 50 moedas de prata. Fortuna. Reb Michel não hesitou, sem falar para a mulher dele, que tantas vezes pediu para ele para vender esse tefilim, para ter um pouco mais de conforto em casa, ele jamais vendeu. Foi para casa, pegou o tefilim, entregou para esse negociante, o negociante entendeu o valor do tefilim e ficou com o etrog. Ele estava tão contente, e ele levou para casa. Sukkot começou. A mulher está vendo que o marido chega com um etrog bonito. Onde que você tem? Não, comprei. Mas como que você comprou? Comprei. Ele desconversou. Mas comprou? Como que você tinha para comprar?
אתה קירב מיכל דיסי עברדה, אתה קילי פגו, תפילין דופאי, אבן דאו, פלו, אתרו.
המובקה?
אותי פדיטן תעזבז פרסי ונדס לתפילין, פרטי אום פוקו מייס דאירופה ילימנטו אין קזה. אלא פיקו שטון שטיאלה, פגו אתרו גדאו ממורדידה נלי, אתירון עברדה דאו טופו דו אתרו, אינבלידו אלי, אקבו.
Naquele momento, Reb Michel se conteve e disse, Deus, se você quer que eu não tenha o etrog para a festa, tudo bem. À noite, o pai dele apareceu para ele em sonho e disse para ele o seguinte, o segundo ato superou o primeiro. O primeiro que você estava disposto a dar toda a tua fortuna que você tem para um etrog, já mostra quanto amor você tem para Deus. Mas quando você se conteve e não respondeu, e não ficou zangado com tua esposa, isto lá em cima fez mais barulho ainda. O que que pensou Reb Michel? Vamos pensar dois minutos juntos. O que que aconteceu? Claro que ele é um tzadik, estamos longe ainda disto, mas estamos querendo aprender. Sem dúvida, Reb Michel deve ter pensado, bom, tefilin já não tenho mais. Etrog já não tenho mais também. Qual a próxima mitzvah que eu posso fazer? Amor ao próximo? Vamos lá, vamos ficar tranquilos. Não vamos se zangar. Reb Michel, ele é um homem prático. Isto não deu, isto não deu. Qual é a próxima boa ação que posso fazer? Minha mulher ficou com raiva. Não respondo. Calma, acalmamos a situação. Não tinha tempo para ficar zangado. E aqui vem a segunda história que talvez vá nos ilustrar um pouco melhor o que eu estou querendo dizer. Uma vez um hassid, 50, 40 anos atrás na Rússia, ficou preso e mandaram ele para a Sibéria. Ele ficou 12 anos na Sibéria. Todo mundo sabe o que eram os gulags na Rússia, trabalhos forçados, etc. Ele saiu e, graças a Deus, se salvou e até numa das ondas imigratórias conseguiu chegar em Israel. Quando chegou lá, perguntaram para ele, mas escuta, você não enlouqueceu? 12 anos na Sibéria, o frio, o gelo, como? Ele falou, vou te falar a verdade. De manhã acordava cedo, quebrava o gelo para me mergulhar, fazer um mikve, colocava meu tefilin, rezava o que podia, de cor que me lembrava. Tinha um pequeno livro para estudar. Fui trabalhar duro. Na hora da tarde, escapava para poder fazer a reza vespertina. À noite, tentava me lembrar o que eu estudei na juventude. Eu não tive o tempo de enlouquecer. Ele não teve o tempo, na verdade, de ficar doente emocionalmente. O tempo não permitiu, ele estava ocupado. O problema nosso com a ira é que estamos colocando a energia em coisas erradas. O homem tem muita energia. Cada um de nós tem força, tem vitalidade, tem entusiasmo, tem lá dentro uma força, um vigor. Para onde vamos canalizar isto? Isto que é a pergunta. Uma criança não se zanga se a mercadoria do pai não chegou na loja. Uma criança não fica chateado se as faturas não foram pagas. Ele fica chateado se alguém mexeu no carrinho dele. Só ele tem as coisas com ele. Um adulto não se chateia se alguém mexeu na boneca. E um homem como nós também não se chateia se a política do Bush para o extremo oriente não deu certo. A gente não se chateia com coisas maiores e não coisas menores. Quando se chateamos, coisas que a gente pensa que pertencem ao nosso mundo, lá que não se chateamos. Por que que um homem fica irado? Porque ele acha que tem demais coisas que pertencem ao mundo dele. A agenda dele está complexa demais. Está está cheia demais. Não tudo pertence ao seu mundo. Não precisa zanguear tanto. Por que você não zangueia tanto? O CPMF realmente agora no Brasil caiu. Você realmente torceu ou não torceu? Você ficou tão envolvido? Não, isso não é do mercado financeiro, não é tão. Tem coisas que não pertencem ao nosso mundo. Quando a gente fala em ira, o problema é simplesmente estamos dando demais importância a demais coisas. Isto é o nosso problema. Uma mãe estoura com o filho dela. Ele fez algo errado. Mas vamos pensar bem, errado entre aspas. Não roubou, não matou. Ele fez algo errado. Pegou, tem uma batata lá. Uma mãe pode dar uma correção para o filho, se ele acha necessário, tudo bem. Mas amanhã você vai perdoá-lo. Já que você vai perdoar amanhã, já começa hoje. De qualquer jeito você vai começar. Você vai perdoá-lo no final, de qualquer jeito. Só perdoa agora. Isto que os nossos sábios dizem. O problema não é tanto a raiva, é a expressão da raiva. Cada um de nós pode ficar zangado um pouco, mas não exterioriza em palavras, em ações. Isto é grave. Quando começa a sair em ações, em palavras, coloca uma reação. Cada ação traz uma reação. Quando uma pessoa sente ira no coração, raiva, mágoa e assim diante, a primeira coisa que ele tem que fazer é desintoxicar. Desintoxica. Limpa, filtra. Vá deixando. A raiva é uma emoção desnecessária, diz Maimônides. Quando Maimônides diz que tem que se afastar dela, significa que é desnecessária. Tem emoções que são necessárias. Ficar triste é uma emoção importante. De vez em quando, uma pessoa passa por momentos de adversidades que ele tem que exteriorizar a tristeza. A aflição, ele tem que chorar. É importante, é positivo. Ódio até pode ser uma emoção, porque se não há ódio, não há amor. Em certos casos. Agora, ira é uma emoção totalmente desnecessária. É um estado da alma que não precisa dele. A ira traz uma frustração. E já falamos em aulas anteriores que a frustração é pior de tudo. Porque aumenta o problema mil vezes. Quando um homem fala, nada vai interferir com o que eu quero. Tem que ser desta forma. Este orgulho, esta maneira de pensar, que tem que ser da forma como você quer, e quando não é, você fica zangado, é uma forma de vaidade tremenda. É um orgulho. É a forma incorreta de pensar. O homem não pode pensar desta forma. O homem sábio diz, o que acontece vai ser minha vida, tudo bem. Tenho que lidar com isto. Mas pensar que tem que ser do seu jeito, do meu jeito, e se não é assim, a gente se perde, isto não é a forma judaica de pensar. Isto aumenta a frustração. Isto faz que eu acho que tudo pertence ao meu mundo. Exemplo simples para a gente entender o que eu estou falando. Se alguém nasceu, Deus nos livre com um defeito. Tem uma perna a menos, ou tem um braço que não pode se mexer, Deus nos livre. Pode haver duas reações. Uma, isto arruinou minha vida, acabou. E este homem vai viver pensando que a vida está arruinada a vida inteira. O outro pode dizer, bom, já que me falta isto, vou excelar em outras coisas. Ao contrário, eu vou me esforçar mais ainda. Isto é minha vida. Tenho que lidar com ela e vou para frente. E já vimos, aliás, até aqui em São Paulo, homens cegos que com dificuldade andam, com amuletas, viram pelo mundo andando, batalhando. É possível. Depende que você, como você encarou o problema. Bom, vocês vão me perguntar uma pergunta, e esta pergunta é essencial, eu sei, antes da gente passar para as conclusões é os conselhos judaicos. Mas, Rabino, quem lê a Torá, quem lê o Tanakh, a Bíblia judaica, vai ver que de vez em quando Deus fica zangado. Realmente, a palavra Deus fica zangado existe, Haron Af. Como fica? A primeira resposta simples é que ele pode e nós não podemos. Não tudo que ele pode, nós podemos. Essa é a primeira resposta. Quem diz que você pode imitar tudo que Deus faz? Mas a resposta correta para isto é o seguinte. Deus está nos dizendo que tem certas situações, eu diria em duas situações, que é permitido ficar irado. Por isto que a raiva existe. É exatamente para isto que Deus a criou. E uma, a primeira, é quando tem uma indignação moral. Quando você está vendo algo que está acontecendo, que é uma imoralidade, algo terrível, que você não aguenta. Naquele momento você pode ficar zangado, sim. Quando você está vendo o sofrimento alheio, um amigo teu que está sofrendo, que está doente, que não aguenta, neste momento você pode ficar com raiva. Isto sim. É para lá que ela existe. Para este tipo de coisas, quando tem uma indignação, você não deve ficar quieto. Você está lendo no jornal os estupros, as humilhações que passam jovens senhoras na África, você pode ficar chateado. Sim. Naquele momento. Ou você está lendo um livro sobre o Holocausto e você está lendo, está vendo o que fizeram com o ser humano, como degradaram ele, acabaram com ele, transformaram ele em sabonete. Aqui tem que ter ira. Aqui que a raiva existe. Para estas coisas foi criada. A segunda coisa, diz os nossos sábios, isto é uma halachá no Shulchan Aruch. Você pode demonstrar raiva, mas não ficar irado. São duas coisas diferentes. Um pai que tem que corrigir seu filho, uma mãe que quer ensinar para sua filha certas coisas, pode se mostrar chateada, furiosa, com fúria, mas por dentro ela está calma. Ela está mostrando isto para a criança aprender alguma coisa. Você demonstra raiva, mas você não está zangado. São duas coisas diferentes. Meus amigos, vamos tentar dar alguns conselhos, mas conselhos realmente práticos, não como aquela história famosa da mulher que chega para o marido e diz, olha, eu admito meu erro, realmente eu errei, mas se você gostava de mim, você podia ter se desculpado. Isto não é o certo, isto é fácil. Eu errei, mas você tem que se desculpar. Nós vamos tentar, à luz dos nossos sábios, à luz dos escritos judaicos, tentar enumerar algumas dicas que podem nos ajudar. Estou falando nós no plural, porque afinal todos nós temos um momento de raiva. Somente os tzadikim são capazes de conter totalmente suas emoções. Nós ainda não chegamos lá. Infelizmente, a raiva acaba ferindo só a gente. Ela envenena nossos corações. A gente está dominado pelo ódio. Estamos dominados pela raiva. É uma coisa terrível. E mesmo assim, continuamos a ser raivosos. Uma coisa interessante. Os nossos sábios dizem que no Egito, quando chegou a praga dos sapos, na segunda praga, Dam Tzvardeia, sangue, sapos. Está escrito no Talmud, e os comentários clássicos da Torá trazem isto, que no começo chegou um grande sapo, muito grande. E os egípcios que batiam nele, saíam miríades e miríades de sapos. Bom, se os egípcios estavam batendo e vendo que sai, para de bater. Não, estavam batendo e batendo e batendo, e sapos saindo e invadindo o Egito. O que acontece? Muitas vezes você fica tão zangado, você sabe que você bate, você sabe que vai te prejudicar e você continua batendo. Isto é a raiva. A raiva prejudica apenas a gente. Conclusões. A primeira coisa, sem dúvida, que a gente aconselharia, não pensar que merecemos tudo. O mundo inteiro não é nosso. Não tudo merecemos. Não tudo que eu quero, tenho que receber. Não tudo tem que acontecer do meu jeito. Don't take it for granted. Não é garantido. Nada é garantido. Tudo é uma bondade, uma piedade de Deus. Como um homem que está indo comer na casa de seu amigo. Ele está convidado lá. Está convidado, tem um primeiro prato, uma entrada, um salmão com salada. Depois tem um outro prato, uma sopa. E ainda depois vem um prato com steak, bife, na verdade, com frango assado exótico. Tudo isso que... O homem comeu lá durante uma hora, tudo o que tem. No final se levanta o convidado e fala, desculpa, não vai ter uma sobremesa? Mas você não está na tua casa. Onde é que está o dessert? Que é isso? Não está na tua casa, não está na tua cozinha. Este mundo onde que nós estamos não é nossa cozinha, não é nossa casa. Somos convidados, Deus está dando da sua mão larga e farta, mas Ele não está nos devendo nada. Não tudo Ele tem obrigação de cumprir como a gente quer. Escutei uma história de Manny Friedman muitos anos atrás, mas ela é muito, muito válida. Uma mãe está na praia com seu filho pequeno, brincando, e de repente, Deus nos livre, uma onda pegou o menino e o menino desapareceu. Foi na água. A mãe, desesperada, começou a chorar, a gritar, a rezar a Deus. Vocês podem imaginar, o pequenininho foi para as águas, ela não sabe nem nadar também. Ela tanto rezou, graças a Deus, uma onda, outra, voltou e jogou ele na areia. Ele apareceu, ela ficou tão contente, ela olhou, e o chapéuzinho? Será que nós não somos um pouco assim? A segunda coisa, um conselho bom, que os nossos sábios dizem, não reagir imediatamente. Muitas vezes a gente recebe um telefonema, sabe o que, que ele falou, como que ele... Imediatamente o pai, a mãe, a filha, o marido, pega o telefone, o que você falou? E vai gritar. Jamais faz isto. Sempre dormir uma noite. Sempre deixar passar uma noite. Por quê? Porque a reação, você pode reagir amanhã também, não tem problema. Mas o que você falou hoje, não volta nunca mais. A palavra é como uma flecha. Foi... não volta. Falar e reagir no momento de desespero é perigosíssimo. Você não sabe o que você vai falar, pode falar besteiras, coisa que você vai se arrepender. Espera sempre para reagir a qualquer situação adversa ou que você pensa, imagina que é adversa, uma noite. Terceira coisa, nós temos que se concentrar que existe uma autoridade suprema que dirige as ações por aqui. Asgarra Pratit, divina providência, nada por acaso. Tudo que acontece por aqui tem um motivo. Deus não erra. Não tem erros lá em cima. Talvez eu mereça. E deve ser que eu mereça. Eu não entendo. David foi amaldiçoado, ele falou, Deus mandou ele me xingar. Estão se lembrando? A pessoa tem que se concentrar, tudo tem um motivo, é uma providência divina. 4. Julga as pessoas de forma positiva. Revedanet kol ha'adam, todo mundo, le kafskut. Sempre tenta interpretar o que ele fez, deve ser que ele tinha motivo, ele fez bem, ele tem... A crítica não serve, não ajuda. Se você não quer julgá-lo pelo bem, pelo menos dá para ele o benefício da dúvida. Talvez ele não sabia, talvez ele se perdeu, talvez ele tenha um problema, por isso que ele reage desta forma. Talvez ele estava muito cansado, talvez outros motivos. Por que julgar a pessoa? Quem nos dá o direito de julgar? Quem somos que podemos julgar os outros? Quem nos dá este direito? 5. Menos se concentrar em nós mesmos. Não egocêntrico, mas Deus-cêntrico. Quanto menos a gente se concentra em nós, quanto menos a gente serve o nosso ego, menos desaforo, menos desgastes, menos chateação, menos ira, menos raiva, e assim diante. Isto é importantíssimo. Afinal, se a gente pensa bem, vale a pena toda esta raiva? A maioria das coisas é para futilidades. Quando a gente pensa alguns dias depois sobre o que aconteceu, futilidades, besteiras absolutas. 80% das brigas marido-mulher começa por causa de futilidades. Isto é garantido, isto é pesquisado. Isso todo mundo sabe. Seis, que eu acho que talvez é um ponto essencial. Tentar transformar nosso linguajar de uma forma agradável. Falar calmo, positivo. Evitar críticas. Olha o Nachmanides, famoso sábio, século XIII, grande cabalista. Quem não escutou de Rabbi Moshe ben Nachman, Ramban, ele escreveu uma carta para seu filho, que ele disse para ele, se você ler ela cada semana, você tem certeza absoluta que você está a ter parte do mundo vindouro. Uma carta de muita ética e moral, Igeret HaRamban. Como que ele começa a carta dele? No começo, a primeira coisa que ele diz, ele fala o seguinte, Titnahek Tamit, veja sempre se comportar, Lebdaber kol dvarecha benachat. Tudo que se fala seja com agrado, forma tranquila, com todas as pessoas e a cada momento. E assim, itnatzel minakas, você vai ser salvo da raiva, que é a pior, mikol amidot. Ele fala que é a pior de todos os defeitos. E se você consegue se salvar da raiva, você vai poder ter o melhor de todos os comportamentos. A mais importante de todas as virtudes, a anavá, a humildade. Só olha como ele começa. Acostuma-se a falar com as pessoas bonito. Sem dúvida, isto é o mais importante. Aliás, o rei Salomão já disse, Ma'anerach yashiv chema, respondendo mole, você afasta a ira. Você desarma a pessoa. Ele está gritando e você, sim, senhor, o que, que eu posso lhe ajudar? Devagar. Não tem respostas. Não tem. Isso é a melhor coisa do mundo. Houve um tempo que as escolas americanas estavam fazendo, na verdade, uma campanha Smile is worth a million. Um sorriso vale 1 milhão. Ensinando as crianças a ter sorriso, positivismo, otimismo. Mostra por que a cara fechada, por que? Ser gentil, ser agradável. Isto é extraordinário. É muito importante. Agora, tem um ponto a mais, que isto, número 7, não responder a insultos e ofensas. O controle. O controle de si. Saber conter-se. Isto é importantíssimo. Em outras palavras, falamos antes evitar críticas, mas também existe aceitar críticas. Se a pessoa te insultou, é uma mentira. Por que você fica zangado? Uma vez escutei do Dr. Tversky, ele deu um exemplo. Se alguém chega para você e fala, que verruca feia você tem lá em cima do nariz? Você vai responder? Não vou nem me chatear. Eu sei que eu não tenho verruca em cima do nariz. Não tem nada a ver comigo. Vou fazer assim, talvez você está falando para um outro. Comigo não tem nada a ver. Se alguém lhe insultou, ele ofendeu. De duas possibilidades. Se tudo o que ele falou não é verdade, não tem motivo para se zangar. Porque não tem nada a ver com você. Se é verdade, Quem sabe, talvez Deus mandou ele para te dar um recado. Também pode ser. No livro Pele Yoetz, ele escreve lá uma frase maravilhosa que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele diz o seguinte: assim como a água apaga o fogo, o silêncio anula a força da raiva. E é verdade, é verdade. Fica calado na frente de um homem que está te insultando, falando: este homem vai passar vergonha. Este homem vai sentir que ele caiu a um nível mais baixo e você se conteve e ficou num nível extremamente elevado. No livro Sefer Haredim, um dos grandes mestres nossos, ele diz o seguinte: eu sempre, quando alguém me insulta, eu imagino que na minha frente tem um balanço. Num prato da balança está cheio dos pecados e olhos meus. E cada vez que tem uma ofensa, um insulto, e alguém me xinga, vai no outro prato e vai subindo, e vai aliviando, e vai melhorando. Ser insultado e não responder, isto não é um trouxa. Isto não é um homem fraco, isto é um homem nobre. É com certeza mais inteligente que o outro. Não tem dúvida. Indiscutível. Meus amigos, eu acho que nós praticamente falamos tudo. Levantamos 7 pontos. Hoje se fala muito dos 7 hábitos para se tornar um grande homem de business. 7 hábitos aqui, 7 hábitos lá. Falamos 7 pontos judaicos. Tenho certeza que se cada um de nós, devagarzinho, vai começar a aplicá-los na vida prática, um a um, é uma luta. Ter midot tovot é um trabalho de uma vida. Ninguém nasce com isto, a não ser que ele é uma alma especial, um grande justo. É a batalha da vida. E isto a gente vai conseguindo pouco a pouco. Ninguém deve pensar: bom, já que eu não consigo, eu estou perdido. Nada disto. A perdição não existe no judaísmo. A gente vai melhorando todo dia. O dia da manhã deve ser melhor que o dia de hoje. Isto é judaísmo. Depois da manhã, melhor ainda. Cada vez um pouco. Tropecei, caí, voltei um pouco para trás, ou me levanto de novo. Kina falti, kamti. O profeta disse: eu caí, ou me levanto. Jamais é tarde. E assim nós vamos melhorando o nosso comportamento um pouco mais, e cada vez um pouquinho mais, aplicando as palavras da Torá, do judaísmo, que são tão atuais hoje em dia. Tenho certeza que quando a gente se encontrará em Yom Kippur, em um dos al-chet, daqueles momentos que a gente bate o peito e faz uma confissão bem, bem baixa, e a gente fala: al-chet shechatanu lefanecha bekas, pelo pecado que eu pequei na tua frente, pela ira, pela cólera, a gente vai entender que é uma coisa que nós podemos melhorar. Se realmente nosso compromisso com as coisas positivas é maior, nós vamos poder conter este impulso que existe dentro de nós. E com certeza, pelo menos, ficar menos zangado, menos tempo zangado, não tão intenso, e pedir desculpa de vez em quando. Muito obrigado.
Esperamos que tenha gostado desta palestra, enriquecendo seu conhecimento. Para outras fitas cassete ou CDs do Rabino Davi Weitman, contate a Maianot pelo site www.maianot.com.br ou pelo telefone 0 operadora 11 3031 4555 ramal 211. Obrigado.